Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Saudações, caros aquaristas brasileiros, beleza? Para quem não me conhece, sou o João Luiz, eu também sou conhecido como Johnny Bravo. Eu sou autor de alguns textos em revistas especializadas de aquarismo, em alguns fóruns. E hoje a gente vai falar aqui sobre os ciclídeos africanos, que a gente costumeiramente ou amistosamente chama de CAs. Bem, nada melhor do que a gente começar explicando quem são esses CAs, né, esses ciclídeos, já que esse universo da família de ciclídeo não é pequeno não, né? E ele gera uma grande confusão. Bem, a gente, antes que eu me esqueça, a gente vai também aproveitar para reduzir o escopo, porque é muita coisa. Então a gente vai ficar no final desse podcast, basicamente falando dos lagos Malawi e Tanganyika. Bem, a princípio, não tem exagero nenhum se a gente for falar que essa família é gigante. São mais de 1.300 espécies, aproximadamente falando, de espécies conhecidas de ciclídeos, e tem uma estimativa aí, que essa galera que faz taxonomia, que existam cerca de 1.900 espécies. Realmente ela fica sendo, desse jeito, a espécie de peixe de água doce mais rica em número de espécies. Tem algo aproximadamente de 900 espécies na África, umas 300 nas Américas, e umas outras poucas aí que são divididas em lugares bem isolados, tipo Madagascar, a Índia, Sri Lanka, o Irã. Bem, você já ouviu falar de tucunaré, tilápia, carabandeira, osca, quem mais? Acaradis, camirese, cribenses, tudo isso é ciclídeo, tá? Mas nem todos são africanos. E é aí que a gente entra. A família, ela merece realmente uma atenção legal, porque os peixes têm uma beleza singular, eles têm uma significância muito importante no aquarismo, ou mesmo no seu próprio aquário. A seleção que a gente vai buscar fazer nesse podcast é justamente buscar alguns subgrupos que chamam mais atenção, né? E aqueles que estão mais próximos aos aquaristas. Então eu resolvi selecionar os peixes do lago Malawi, que aí vão ter umas 400 espécies daquele lago, e mais umas 200 do lago Tanganyika, que são dois lagos africanos do Rift Valley, na África. Bem, pensando aqui, aquário de ciclídeos africanos. Bem, que diferenças que haveriam entre esses ciclídeos? Acho que dá pra gente perceber, né, que numa família que engloba carabandeira, disco, pistograma, tucunaré, tilápia, dentre tantos outros, não é difícil pensar que existiria a possibilidade maior de ter muitos erros, né, desde uns erros bobinhos, né, até uns erros grotescos. E a necessidade da gente frisar que há diferença é porque, imagina, é uma família que tem peixes que habitam praticamente todos os continentes, né, uma vasta extensão territorial, entre aspas, né, porque tá dentro d'água. Mas você imagina então a quantidade de diferença nos parâmetros de água, nos comportamentos, nos tipos de dieta, ou seja, é muito diferente. E por falar em erro, quem que já não se deparou, por exemplo, com um aquário de CAs, vamos botar entre aspas, né, que o cara chamou, super suspeito, hein? Você olha pro aquário, você olha ali, tá lindo sim, mas ele tá repleto de rochas de coral, alimeda, e morando nele lá tem um pseudotrofeus de Amazônia pombo, conhece o pombo? O zebrinha, que é a tilápia buticófere, o cribenses, que o nome científico é o Pelvicacromis pulcher, e o Jack Dempsey. Pô, peixes lindos, né? O que tem de errado nisso? Você saberia me dizer? Bem, primeiro, é um aquário de ciclídeos? Sim, com certeza é. 2. São africanos? Não, não são. 3. Se o aquário é de água doce, por que tem rocha de coral nele? Ou alimeda, né? Ah, vai lá saber, né? Essa mistureba danada que eu gosto de falar, ou MD, aquela sem critérios, é quase criminosa, né? É um problema. Digamos que o aquário, esse aquário que a gente está exemplificando, tenha sido montado pro Demazônia Pombo. Esse peixinho, ele vem do Malawi. Para um olho mais atencioso, já bate de cara, você vê logo ali que o Jack Dempsey, ele é tipo um alien naquele aquário. Ele vem de outra região do planeta, lá da América Central, América do Norte. É um lugar muito distinto em termos de condições ambientais, os próprios comportamentos dos companheiros dele lá. É tudo muito diferente. Bem, vamos lá. Tiramos o Jack Dempsey. Temos o aquário de ciclídeo africano? Beleza, temos. Agora, beleza, tá pronto, resolvido? Não. Pô, por quê? Bem, primeiro, vamos lá, o zebrinha. Gente, não tem lógica esse peixe ter um nome no diminutivo. Porque a única coisa pequena que vai ter, depois que você colocar um desses no seu aquário, vai ser sua alegria. Sério, gente. Ele provém dos rios costeiros próximos, ele é ultra agressivo. Ele é um peixe de rio, ultra agressivo, escavador, ou seja, ele não serve para aquários. especialmente os aquários de ciclídeos africanos do lago Malawi. Bem, segundo ponto que eu levanto aí, o próprio cribensis, um peixe lindo, adoro, só que ele vive em águas mais ácidas. Ele provém do oeste, de rios da Nigéria e Camarões. Se você montou o seu aquário pensando no lago Malawi, tendo especialmente o pombo, né, como o peixe principal, você tem que ter em mente que ele é herbívoro. Enquanto esses outros que eu citei anteriormente, eles tendem ou para ou são onívoros ou são carnívoros ou intermediários entre isso. Então assim, em qualquer ponto que você for analisar esse contexto, necessariamente vai ter algum peixe que vai estar em desvantagem. Nesse exemplo ainda, a gente pode discutir com as incompatibilidades que eu já destaquei, que envolvem origem, tamanho, dieta, parâmetros d'água. Imagina multiplicar isso por 900 espécies africanas de ciclídeos. O problemão que você tem na mão. Ou pior, pega as 1.300 espécies de ciclídeos que são conhecidas aí e multiplica por esse valor. Você fazer uma mistura sem menor critério com todas essas espécies, a chance de desandar algo no seu aquário, dar tudo errado, aquele seu sonho se transformar num pesadelo, é muito real, isso acontece mesmo. Especialmente para quem conhece os ciclídeos, que são muitas vezes peixes mais briguentos, ou seja, mais territoriais, né? Peixes que não deixam o outro em paz. Então, gente, guarda consigo aí. O termo aquário de espécies determinadas não é uma coisa que está só associada realmente assim, a sua agressividade ou o tamanho de um peixe, não. A gente tem que considerar aí também aspectos do tipo que são limitantes também, como por exemplo que eu citei do pombo, a questão de alimentação. O negócio dela ser determinadas, espécies determinadas, é saber se ela pode conviver ou não com outras. Elas têm um aspecto muito diferente para ser colocado no aquário. Ah tá, mas eu quero um cribens no meu aquário, eu quero chamar de aquaceas. Não, tudo bem, vai nessa. Mas pesquisa antes de misturar algo com cribenses. Lembra que ele é um peixe de rio. Os parâmetros vão ser diferentes de um lago do Malawi, por exemplo. Uma espécie que eu indicaria para ficar junto com o crib poderia ser, por exemplo, o Buffalo Head. O nome científico dele, para quem for procurar, Steatocranus casuarius, ou peixe joia, super comum nas lojas. Esse é o Hemichromis bimaculatus. Bem, eles têm tamanhos, temperamentos, ambientes aproximados. E mesmo vivendo em regiões assim, geográficas um pouco distintas, é um aquário de CA, sim, beleza, só que é um aquário de rio de CA, beleza? Tá ok? Com certeza tá. Você pensando em todos os aspectos assim, similares para manter um aquário, tá super ok. Só que aí eu vou e eu lembro que eu tô falando aqui de focar esse podcast em dois lagos, né? Não todos os tipos de aquários que existem, mas sim os lagos Malawi e Tanganyika, né? Em primeiro lugar, gente, são ambientes singulares. Na forma que eles foram criados, como eles são hoje em dia. Ambos estão dentro de fendas formadas pela separação de placas tectônicas. Né? Ali foi preenchido com a água local, com que vai carregando todos os elementos químicos da região para dentro. Né? Lembrando que a água evapora, esses elementos vão ficando, ao longo do tempo transformou muito essa água. Hoje você tem lá, além das centenas de espécies de ciclídeos endêmicos, ou seja, dos locais que a gente está falando, a gente tem parâmetros de água que deixam qualquer aquarista boquiaberto. Eu estou falando de pH, por exemplo, que a gente normalmente está acostumado aí com 6,5, 7 para uma água de aquário comunitário. Quando você vai falar de aquário de CA, especialmente desses dois lagos, a gente está falando de pH entre 8 e 9. O GH e o KH, que são a dureza e a dureza carbonatada, respectivamente, falando, acima de 10 pontos. E é por causa desses valores que muita gente gosta de justificar o uso das rochas de coral e da alimeda nos aquários de CA. Porque eles mudam, realmente eles mudam esses parâmetros, tanto o pH, quanto o KH, quanto o GH, mas só que é por um curto período. Ou seja, como hoje em dia a tecnologia nos permite ter aquários por longos anos, precisando apenas de fazer trocas parciais, manutenção dos filtros, uma sifonagem, ficar desmontando aquário para mudar toda a questão das rochas e o substrato, realmente está fora de questão. A solução é você ir direto na questão de mexer diretamente nos parâmetros de requeridos para esses aquários de uma forma mais viável, que seria, no caso, o uso de sais próprios. Sais para aquários de ciclídeos, não estou falando de sal de aquário marinho. São sais, eles não deixam aquela água salgada. Não é porque ela tem sal que ela é considerada salgada. Esses sais vão mudar os parâmetros que eu estava mencionando, só que não torna a água salobra. A densidade, várias outras coisas, os tipos de sais são diferentes. A gente deve usar sempre o que está indicado ali na bula. Não é inventar ali, colocar colheres, não sei quantas colheres dentro. Não, do aquário. Não. A gente faz uma mistura, geralmente, em baldes, em caixas d'água, fora do aquário. E depois que a água está pronta, com a temperatura certinha, que ela vem para o aquário. Por falar em ambientar em aquário, até deixando mais temático, né, a questão de uso de rochas calcárias ao invés daquelas rochas de coral, é muito mais recomendável. Especialmente se você tiver escolhido para habitar o seu aquário peixes que precisam dessas rochas. No caso do Malau é muito comum os umbunas, que são peixes que, de acordo com o dialeto local, é o peixe que habita a rocha, ou seja, eles precisam daquelas rochas no fundo para poder se sentir bem. E um detalhezinho, para esses aquários que são muito rochosos, com rochas muito pesadas, é sempre bom a gente ter um anteparo entre a rocha, objeto rocha, e o vidro do aquário. Muitos aquaristas usam, porque a gente sempre empilha, né? E como os ciclistas gostam de cavar, pode ser que as pedras desloquem e entrem em contato, batam no fundo do aquário e rache. Ou mesmo se uma ponta tiver em contato com um ponto mais fraco do fundo do aquário, do vidro, pode causar uma rachadura. Então o que a gente usa geralmente é uma peça de isopor, ou mesmo aquelas placas antigas de filtro biológico que ninguém mais usa, põe lá. Outra coisa, também tem muita gente que opta também para, ao invés de colocar as pedras que são muito pesadas, usar aqueles painéis. Independente da decoração que você escolher, o conselho sempre é adquirir itens próprios para aquário, e especialmente quando eles são manufaturados, né, para uma empresa e tal, que essa empresa garanta que eles são atóxicos, que eles não têm arestas, ou seja, que não vão ferir os peixes. Outra coisinha, falando em rocha ainda, é muito comum nesses aquários de ciclídeo africano, pela quantidade de rochas existentes, são verdadeiras barreiras, que a movimentação da água seja prejudicada, ou seja, em muitos cantos ou entremeios das rochas começa a formar zonas de sem circulação de água. E isso é muito propício à criação, à melhoria das condições para as bactérias ruins proliferarem, e isso indica doença. Então é o seguinte, para a gente tentar evitar isso, existe uma coisa que eu já até comentei em outros podcasts, outros textos que eu já fiz. É um sistema que é feito, um sistema caseiro chamado UGJ, né, do inglês Under Gravel Jet. Nada mais é um sistema de canos que fica debaixo do substrato com várias torrezinhas de saída. Essas torres são furadas, ou mesmo a gente aquece antes, né, na chama, e aperta com alicate para não ficar uma boca muito grande, e meio que entorta ela para criar um jato direcionado para algum lugar. Esse tipo de jato constante, né, é movido por uma bomba, geralmente uma bomba mais forte, né? No meu aquário eu usava até uma Sarlo 2000, porque ela tem essa capacidade de puxar um fluxo forte, fazer esse sistema funcionar, e consegue levar uma porção dessas saídas jogando constantemente o jato, que por sua vez acaba com as zonas mortas e consequentemente a chance das bactérias ruins se proliferarem. E mais, com essa constante movimentação da água, o GJ ajuda na filtragem em si. Embora ele seja um sistema de circulação, como ele faz a sujeira não se acumular, ou seja, está sempre em suspensão, ajuda o filtro, se não captura numa oportunidade, captura agora que está novamente suspenso. Ou seja, ele aumenta a efetividade até dos sistemas de filtragem que você tem. E claro, não poderia deixar, né, a gente acabar aqui um podcast sem dar algumas dicas de como montar um aquário de CEAs, né? Acho que a primeira coisa seria escolher, né, esse seu castelo dos sonhos. Quem que vai habitar ele? Tanganyika ou Malawi? Obviamente, a gente pode ser qualquer outro aquário de CEAs. Eu só estou pegando esses dois só porque vou sugerir mistura para esses dois. Mas existem muitas outras possibilidades. Bem, digamos que o primeiro foi escolhido, né, ou seja, o Malawi. A segunda pergunta seria, Api, Umbuna ou Peacock? Sacaneei, né? Realmente, foi de maldade essa pergunta, mas não é besteira não, é porque não é tão simples assim não. Os umbunas que eu já falei, né, que são os peixes da rocha, né, tem uma grande maioria deles que é herbívoro, e mesmo que eles sejam onívoros, muitos deles são, como se fosse, vou dar uma chutada, não são números científicos não, tá? Tipo assim, a dieta deles seria tipo 70% herbívoro, e 30% onívoro. Ele é considerado onívoro? Só que a dieta básica dele é fortalecida não por proteína animal, e sim pela questão vegetal, ou seja, isso influi, né? Bem, nesse caso dos herbívoros, eu elencaria para uma boa mistura peixes dos gêneros Pseudotropheus, Mailândia, Labdochromis, Labiotropheus, Melanochromis. Esses são os mais comuns que a gente conhece. Para os apes, né, que deriva do gênero Aplochromis antigo, né, que é um gênero cabide. Ele hoje inclusive está passando por várias mudanças, né? Hoje tem os gêneros, por exemplo, já que derivaram daí Otofarinx, Protomelas, Cyanochromis. E tem também os picoques, que são basicamente as holonocárias, eu tenho certeza que você conhece uma. Bem, esses dois últimos grupos, apes e picoques, eles preferem outros tipos de zona. Enquanto os umbunas estão mais próximos das rochas, esses dois preferem mais zonas abertas. Muitos deles têm contato com alguma proximidade, sim, com as pedras, mas eles gostam mais de zonas abertas para poder nadar. E muitos deles, a dieta tende mais para questão onívora, né? Ou seja, eles são um paladar que envolve muito mais itens alimentares envolvendo proteína animal também. O legal dos peixes do Malau é que você vai encontrar muita cor. Eles só perdem mesmo os peixes marinhos. E mais, gente, a regra que eu tô falando aqui não é fixa nem imutável, tá? Sempre vai encontrar exceções dessas regras, entre aspas, que eu coloquei. Mas isso ajuda muito a gente decidir os rumos do nosso aquário. Se você, por acaso, tiver escolhido Tanganica, lá naquela primeira pergunta que eu falei para você fazer, você vai encontrar aí não necessariamente as cores como tem os peixes do Malawi, mas sim a questão dos hábitos, do comportamento, né? Como o Tanganica é um lago mais antigo em termos evolutivos, os peixes ali dentro também tiveram mais tempo para evoluir, para se adequar ao ambiente, né? E isso fez com que eles encontrassem nichos muito próprios no lago. E a gente pode tentar replicar isso para o aquário, ou seja, a gente divide o aquário em muitos nichos. Por exemplo, a gente tem os Shell Dwellers. Se a gente botar muitas conchinhas de caramujo lá, muito provavelmente alguns peixes que já têm esse hábito vão habitar aquele lugar. Peixes, esses que eu estou citando exemplo, poderiam ser dos gêneros lamprólogos ou neolamprólogos.
Como breves, né, que é um dos que eu mais gosto. Você poderia também optar por colocar, por exemplo, leptossomas, que quando elas são mais ágeis, mais natantes, elas gostam de usar a superfície do aquário para nadar. Tem o autolamprólogos calvos, que ele gosta de ficar, né, nos entremeios das rochas, tipo as júlios, mas em lugares diferentes. Júlios que eu falo são as julidocromes. Você tem os dafodil. Tem um peixe também que é de águas mais abertas, que é o Ciatopharynx furcifer. Então, se você conseguir trabalhar o layout do aquário, pode ser que você consiga ter uma densidade maior de peixe habitando o mesmo local, né? Porque no caso, por exemplo, que eu citei do aquário do Malawi, são todos peixes das rochas, ou seja, vão todos disputar aqueles espaços, né, onde tem mais comida e tal. Esse aqui a gente consegue fazer distritos no aquário em que eles podem habitar. Por isso que muitos aquários preferem eles, porque tornam mais interessantes, né, você podendo fazer coisas desse tipo com eles. Anyway, qualquer que seja a sua escolha, é legal que ela seja precedida por busca de peixes que sejam similares. Agrega aí questão de dieta, questão de tamanho, agressividade. Tenta botar esses peixes com esses mesmos tipos de coisas, assim, de dieta, tamanho, agressividade, ou equivalentes, para habitar o mesmo aquário. Lembrando que quando os peixes estão dentro do mesmo gênero, eles podem ser tão similares nesse ponto que isso aumenta a competição. Então também é legal a gente evitar peixes do mesmo gênero. A mesma coisa, eu gosto de chamar a atenção, porque muitas vezes peixes do mesmo gênero, ou não, porque tem muito peixe que não é do mesmo gênero, mas possui os mesmos padrões de cores, isso também pode exacerbar a agressividade em muitos casos. Você imagina, mesmo que você tenha várias espécies diferentes, mas que sejam todas peixes azul com barras de verticais pretas, ou seja, eles vão se identificar como diretamente competidores. Isso pode acirrar a questão das disputas no aquário, o que não é legal, né, para a saúde dos peixes. Bem, de qualquer forma, os dois tipos de aquário que eu citei são muito prazerosos de ver quando a gente consegue tomar essas precauções e consegue encontrar uma harmonia nesse universo um pouco, às vezes, conflituoso dos CAs, né? Mas, de qualquer forma, é muito empolgante manter um aquário desse. Antes de eu terminar, queria só passar uma curiosidade. Eu não sei se você percebeu, mas que um dos poucos nomes que eu deixei com três nomes foi o Pseudodemazone Pombo. Três partes, percebeu? Que são dois nomes em itálico e um em caixa alta. Bem, o itálico é aquele de sempre, né? É o nome científico. Primeiro vem o gênero da espécie, que é o Pseudotropheus. O segundo, que é a espécie ou epíteto específico, né? E em terceiro, em caixa alta, vem justamente a região. Não é parte do nome científico, mas é como ele ajuda as pessoas a identificar de onde o peixe vem.
Ou seja, o Pseudotropheus Demazone Pombo, ele vem justamente da região de Pombo Rocks, no Lago Malawi, que é basicamente um conjunto de rochedos, né, que fica ali no meio do lago. E essa variedade que a gente encontra vem de lá. Bem, gente, galera, agradeço demais a audiência aí. Espero que o conteúdo tenha trazido algo de positivo para você, para o seu hobby aí. Não deixe de nos curtir sempre. Vamos ter mais podcast por aí. Estou esperando vocês no próximo. A gente se vê lá. Um forte abraço e se cuida aí.
Aquabraços, fui!
Você ouviu SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.